vai lá, super, vai lá.
Isso. Aqui é, você está bem. Sim. Queres esta?
Manda, amiga, manda essa, manda. Está boa, espetáculo, manda. Manda para aí.
Reencaminhar.
Só foi distribuída a 45.
Muito bem. Então, entramos assim na nossa agenda da nossa reunião ordinária, agradecendo a todos os presentes a audição que assim terminamos. Entramos no ponto 2, que é a apreciação, na parte 2.1, que é a apreciação da ata 45. Foi a única que foi distribuída. A 46 ainda não foi distribuída. E a 45 é do dia 1 de fevereiro. Certo, não tem nada? Se não houver nenhuma observação, coloca à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. No ponto 2, vamos fazer a distribuição de várias iniciativas legislativas. Se tiverem condições de indicarem o deputado relator, muito bem. Se não tiverem, depois farão chegar aos nossos serviços, o que muito agradeço. O primeiro é o projeto de lei 602 do PCP, que reduz a contribuição para a ADSE,
gosto disto,
a SAD e a ADM para 3% e fixa a incidência das mesmas nos 12 meses correspondentes à remuneração mensal, alterando o decreto de lei 118 de 25 de fevereiro e o decreto de lei 158 de 2005, de 20 de setembro. Portanto, esta iniciativa será para distribuir ao grupo parlamentar do Chega, cujo deputado relator, eu quase que adivinho, que há de ser o seu deputado Bruno Nunes.
Não há outro?
Não há outro? É um dedo, é aquele dedo. Depois temos o projeto de lei 604 do PCP, contabilização integral do tempo de serviço das carreiras e corpos especiais da administração pública. E este é para distribuir ao grupo parlamentar do PSD?
Exatamente, Sr. Presidente, ao Sr. Deputado Francisco Pimentel.
Muito bem, registado. O projeto de lei 615 do Chega, que é pelo fim da cobrança da taxa de ocupação, também interessante, do subsolo aos consumidores.
Esta receita das autarquias, não é?
Uhum, onde gostar muito. Também é para distribuir ao grupo parlamentar do PSD.
Exatamente, Sr. Presidente, será o Sr. Deputado João Prata.
Não sei se quer dizer agora, se depois no final diz quando é que elas estão assinadas, todas essas estão assinadas. Ok. Para a semana.
Então, digo já.
Então,
todas elas.
Esta está agendada para 24 para o plenário
fica. A anterior do PCP.
Esta.
Do Perdão. Chega. Sim, esta do Chega. Assim como as outras três que seguem, portanto são quatro, estão agendadas para plenário para o dia 24 de março. Está bem, até já lá vou. Portanto, esta que agora atribuímos, portanto, o Sr. Deputado disse que era...
O Sr. Deputado João Prata.
João Prata, muito bem. Esta está agendada para dia 24 de março para plenário. Depois o projeto de lei 618 do PCP, que procede à 11ª alteração à Lei 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, para o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda.
Uhum.
Não está ninguém, peço aos...
Isabel
Pires. Mas peço, pois, que...
Sim.
E esta também está agendada para o dia... Esta para o dia 24. Sim. Depois, o projeto de lei 621, do LIVRE, que contempla a realização de reuniões de órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais através de meios de comunicação à distância, é para atribuir ao grupo parlamentar do Iniciativa Liberal. Era a senhora deputada Joana. Senhora deputada, esta está agendada para plenário para o dia 23 de março. E o projeto de lei 624 do PAN, que estabelece a possibilidade de reforço das verbas dos municípios para assegurar a proteção das áreas protegidas, o cumprimento do disposto na Lei de Bases do Clima e implementação de planos de promoção e arrendamento acessível de alojamento para o ensino superior ou de arrendamento jovem, que alterará a Lei 63/2013, 3 de setembro, que será atribuído ao grupo parlamentar do PCP, e igualmente peço, portanto, isso também há de saber que esta também está agendada para o dia 24 de março, sim, para plenário. Então está tudo distribuído. O ponto 3...
As notas técnicas vão ser disponibilizadas entre sexta-feira e segunda-feira.
Muito bem, as notas técnicas serão disponibilizadas entre sexta e segunda-feira. O ponto 3 será adiado por questões, portanto, este ponto, se bem se recordam, já tinha sido adiado uma vez, a pedido do grupo parlamentar, da senhora relatora, mas, entretanto, coloca-se aqui uma questão que vem com o Orçamento de Estado, que altera, ajude-me, altera o estatuto do eleito local, que influenciava, pronto, e após, portanto, essa confirmação ou verificação, foi solicitado, portanto, eu sugiro o adiamento deste ponto. Alguma dúvida? Passo a explicar, portanto, na elaboração do parecer, há necessidade de reformular o parecer. Portanto, e foi impedido. E... O ponto 4, apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei 61 do Governo, que altera o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. O senhor deputado autor do parecer foi o Jorge Paulo Oliveira.
Senhor Presidente, confirma-se naturalmente que é o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, mas ele está aí a chegar, visto ter ido a outra comissão.
Pois foi.
Sugiro que, se for possível, passe à frente. Sim. E quando, assim que ele chegar, deve estar aí a romper.
Muito bem.
E voltaríamos ao ponto. Obrigado.
Correto. Obrigada. Então entramos no ponto 5, deixamos o 4 quando o senhor deputado chegar, que é a fixação da redação final do projeto de resolução 368 do PS, que recomenda ao Governo que assegure um pacote de apoios extraordinários em face das graves inundações e cheias ocorridas, e dos projetos de resolução do PAN e do PSD, que recomenda ao Governo que assegure um pacote de apoios em face das graves inundações e cheias ocorridas. É a fixação da redação final, Sr. Deputado. Quer dizer nada, diga,
muito obrigado, Sra. Presidente. Portanto, está muito bem enunciado e é o momento de convergência dos dois procedimentos. Há essa convergência, mas não é dessa convergência que eu estou a falar.
Aí?
É o momento da convergência dos dois procedimentos relativamente a diferentes projetos de resolução. Se se lembram,
sim, sim.
Do PS foi de imediato votado em votação final global no plenário. E os restantes tiveram uma votação em generalidade que necessitou de especialidade na comissão e depois de votação final global que foi feita semana passada no plenário, que assumiu as votações indiciárias de especialidade também feitas em comissão. E, portanto, é o momento da fixação da redação final que se fundem estes dois procedimentos deliberativos, vamos chamar assim, numa única redação final e será publicado mediante a aprovação da redação final, será publicado um único texto como resolução da Assembleia da República. Julgo que consegui explicar. Muito obrigado.
Sim, eu não sei se há mais alguma intervenção, Sr. Deputado. Subscreve.
Com certeza, Sr. Presidente, só para reforçar as palavras que o Sr. Deputado Pedro Segonho referiu, dizer que há total convergência relativamente a este tema e, portanto, naturalmente estamos de acordo.
E disse muito bem, Sr. Deputado. Então, eu acho que vou ter que pôr à votação. Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade a redação final destes projetos de resolução, quer do PS, quer do PSD, quer do PAN, se não me engano. Muito bem. E porque já temos na sala o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, eu vou-lhe dar a palavra para o ponto 4, para a apreciação e votação do parecer da proposta de lei do Governo que altera o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. Senhor Deputado, quando entender.
Muito obrigado, Senhor Presidente. De uma forma muito resumida, dar conta de que esta iniciativa do Governo, que altera o regime financeiro das autarquias locais e entidades municipais, procura, sobretudo, nos termos da própria proposta e dos considerandos nele expendidos, apoiar a capacidade de investimento das autarquias locais em vista assegurar a execução ou a célere execução do PRR para o período 2021-2026, isto num contexto em que se mantém os impactos nas cadeias de abastecimento resultantes da pandemia da doença Covid-19, bem como os impactos económicos estes resultantes da crise global por força da guerra na Ucrânia. Basicamente, o que esta proposta versa é sobre a alteração dos limites de endividamento por parte das autarquias locais e, portanto, daí a alteração que faz à lei das finanças locais. Dar conta aqui em termos da opinião do deputado relator, obviamente, como é, aliás, tem sido tradição também nesta comissão, se eximirá de o fazer, apenas deixando a sua e a do seu grupo, como as demais, para o debate em sede de sessão plenária, mas alertar que, nos termos da nota técnica elaborada pelos serviços, que desde já também agradeço, se sugere, caso a mesma seja aprovada, que seja acrescentada em sede de especialidade no título a referência à alteração da Lei 73/2013 de 3 de setembro, isto de forma a cumprir as regras de logística informal. Portanto, dito isto, a iniciativa legislativa cumpre com aquilo que são os requisitos constitucionais, legais e regimentais, estando naturalmente a mesma em condições de subir a plenário para a respectiva discussão e votação na generalidade, que, se a memória não me atraiçoa, está agendado para o próximo dia 24 do corrente mês. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se há alguma intervenção de algum partido. Sim.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Para agradecer ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira a apresentação do parecer desta proposta de lei e também sublinhar a forma correta e assertiva com que foi redigido e que representa aquilo que foi apresentado como objeto desta proposta de lei e que será apreciado na próxima semana em sede de plenário. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Assim sendo, coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade para poder seguir o seu caminho. Muito bem. Ponto 6. Outros assuntos. Eu só tenho aqui, tenho aqui dois assuntos. Um deles prende-se com aquela comunicação que foi enviada para a mesa e coordenadores, tem a ver com a audição da senhora Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, ao qual, depois de alguma insistência, como perceberam, ou disponibilidade da senhora Presidente, sugeriu o dia 16, às 10 da manhã. Entretanto, o grupo parlamentar do PCP, pela senhora deputada Paula Santos, sugeriu que fosse às 9h30, porque amanhã é dia de reunião de grupos parlamentares. Mas, entretanto, há pouco já me disse que por ela podia ser às 10 ou a qualquer hora, porque o mais certo é ela até nem conseguir vir, independentemente da hora que seja. Mas dou a palavra ao senhor deputado do grupo parlamentar do PSD, Luís Gomes.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para dar nota, que, em primeiro lugar, agradecer a celeridade dos serviços da Comissão, porque eu tinha, na sexta-feira, dirigido aos serviços, no sentido de poder fazer um ponto de situação relativamente a esta matéria, e tivemos e obtivemos, de resto, uma resposta absolutamente imediata, a qual quero, naturalmente, que agradecer. Segundo lugar, Sra. Presidente, nós temos um impedimento, de facto, na quinta-feira, porque, pelas mesmas razões que a Sra. Deputada Paula Santos, temos reunião de direção do grupo parlamentar enfim, de modo que, e sexta-feira, considerando que a senhora não pode dar amanhã, quarta-feira, que digamos que seria o dia útil antes, enfim, do final do fecho da semana, eu quase que sugeria, se assim sendo, visto que na próxima terça-feira temos uma audição com a senhora Ministra da Coesão, se pudesse ser antes dessa audição, portanto terça de manhã, e na eventualidade não poder ser, enfim, outro dia qualquer da próxima semana, no sentido de podermos ouvir e fechar as audições relativamente ao tema que estamos a discutir.
Muito bem, senhor Deputado. Então, a partir do momento tanto que há uma oposição, não houve manifestação de mais nenhum grupo parlamentar, então eu peço aos serviços que a gente possamos tentar às 12 horas, às 12 horas do dia 21, que é uma terça-feira. Pode ser? Pergunto aos senhores deputados. Às 12 horas, portanto, esta é uma audição que demora também 46 minutos. Não demora tanto, porque os grupos parlamentares não têm vindo. Portanto, no dia 21, às 12 horas, sabendo tanto que não demora, demora meia hora, depois temos tempo para almoçar e depois às 14 horas que temos audição com a senhora ministra e depois se irá a reunião ordinária. Parece-vos bem? Doutora Sandra, vamos tentar que seja no dia 21 às 12 horas. Se não puder, pois terá que ser no outro dia mais para a frente. Pronto, sabendo porém que o objetivo seria ouvi-la antes da senhora ministra, se puder. É 21 às 14. Não estou enganada, perdão, doutora Sana? Não.
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 Não. Sim. Eu vou mostrar mais notas. Eu tenho. Nós temos, na terça-feira, dia 21, três audições com a senhora ministra, que começa às 14 horas. Uma delas. Meu Deus! Uma delas que tem a ver, portanto, fecha a questão da proposta de lei 42. Outra que é o requerimento do grupo, parlamentar do PS no âmbito das cheias, que fecha também esse processo, e um outro que é o do Chega, que tem a ver com a desagregação de freguesias. Portanto, preparem-se para trazer o lanche, portanto, eu dá-me a ideia que vamos cá ficar a tarde toda. E depois...
Isso tudo na terça.
É uma terça. É o qual se segue depois a nossa reunião ordinária, que depois há de ter pouca informação. É assim? Senhores deputados, mais alguma questão nos outros assuntos?
Só sensibilizar para essa reunião ordinária ter uma agenda o mais leve possível.
Correto. Não havendo mais observações, nenhuma questão, dou para encerrar esta reunião, desejando continuação de um dia feliz e até amanhã, se as quiser.